José Araújo e Carlos Sousa apresentam Imprevisível. Duas horas de música e tradições com as nossas gentes. Imprevisível. Tudo em português para ouvir às quintas-feiras a partir das 20 na Surge 9 Rádio.
E depois deste bloco de publicidade e do sinal horário das 21, nós estamos no Imprevisível e na Açores Novo Rádio, que leva a cultura, e aqui apanhamos hoje um momento de cultura e de história com o João Manuel Pacheco. João Pacheco de Mello, não é João Manuel? É João Pacheco.
Manuel Muniz Pacheco.
Então eu tinha razão. Há nomes, o nome do Pacheco é um nome que já me diz muito, e há muita gente, desde que se chegou, basquete, porque ele também tem uma vida desportiva bastante ativa, só falámos aqui na parte cultural, mas ele também na vida ativa, quando mais novo como eu, praticámos basquete e praticámos handball, não tinha escola industrial.
Sim, campeão, a altura tem bastante, os dois.
Era mais pela altura que pela habilidade. Fui campeão micalense de basquete e campeão soriano.
É verdade.
Cuidado de juvenil com equipes como o Marém, o Tom Maria das Ledeusa, o Piedade Dias.
Piedade.
O Chico de Porto.
O Chico, exatamente.
Porto, um maluco desse. Arthur Simão, Francisquinho Simão.
Exatamente. E com o Chico de São Roque?
Não, o Chico de São Roque não jogava basquete.
Não.
De São Roque joguei futebol salão.
Futebol salão.
Nos primeiros tempos nos primeiros tempos de pavilhão. Numa equipa que era os académicos da escola. Aí mais uma vez.
Académicos, é que depois mais tarde surgia este nome numa banda de música.
Não, já havia os académicos da banda, já estavam quando a gente. Eu joguei com esse Francisco de São Roque. Uhum. O Chico de São Roque
Foi futebol salão.
Foi, e eu era guarda-redes dessa equipa de futebol salão. Essa equipa era boa para caraças.
Tenho uma fotografia de, consegui e apanhar também uma fotografia dessa equipa.
Eu também tenho. O meu irmão, o Hermano Varão.
Sim.
Esse Francisco que já faleceu. O Francisco da Conceição Fernandes. Francisco da Conceição Fernandes, que é o Chico de Porto, e agora não me estou a lembrar mais de quem seja, mas acho que tem mais um, pelo menos, daqueles que... Agora, o artista dessa equipa era o nosso treinador, ninguém dava nada por ele, mas era um homem, era o Zé Rosa Melban.
Foi professor de educação física, foi meu professor também na escola.
E a gente chamou-lhe para treinador para poder ter os ginásios para treinar, as bolas para treinar, e o gajo dava aquela estática. Nunca me esqueço a tática dele. E hoje em dia vê-se muito isso. O primeiro toque, um tipo dava para o lado, e o Chico, que chutava muito bem, fazia logo um remate à baliza. Aquilo, 50% das vezes, dava gol.
Pois, são pequenas histórias, mas isso já são do desporto. Vamos voltar um bocadinho outra vez atrás e vamos dissecar mais pela Ponta Delgada, nas histórias da Ponta Delgada. Estas é que, de facto, do livro que
interessa para agora.
Mas isso, a gente também tem que pôr aqui um bocadinho do desporto, daquilo que foi a vida ativa. Ou seja, não é, o Pacheco não é uma pessoa inativa, por contrário, continua muito ativa, mas na parte desportiva.
Já carrega esses verdiços todos.
É verdade. Mas, e falando sobre ainda a Ponta Delgada, e de onde é que acabava a ficção e de onde começa a história, aí é que o livro nos leva a pensar não sei o quê. E aí o Pacheco vai-nos tentar dizer um bocadinho como é que ele conseguiu conciliar essas duas situações da ficção com a história. Não é fácil.
Sim, mas, portanto, isso também tem um pouco a ver com o conhecimento que eu tenho in loco da realidade. Portanto, eu criei-me ali, fiz caça submarina naqueles calhaus, aquilo, havia ali um calhau que nós chamávamos calhau da areia, que era quase uma praia, era o lugar onde passava o verão inteiro, quer dizer, quase aprendi a nadar no estradinho. Portanto, aquilo está tudo mais ou menos ligado. E Portanto, tem a ver com o conhecimento in loco da questão. E depois tem a ver exatamente com a pesquisa. Por exemplo, uma das gravuras que eu apresento no meu livro logo ali no início, em que a gente vê aquela baía de Santa Clara, que nós chamamos o Calhau da Areia, muito cavada para dentro. Aquilo deixou de ser assim. Deixou com a construção do porto. Porque quando começaram a construir o porto e exploraram a Mata da Doca, as pedreiras da Mata da Doca, para tirar a pedra que foi construir o porto.
Para servir de quebra-mar também.
Sim, e para construir mesmo. Aquilo é tudo construído em pedra inicialmente. Passou ali uma linha férrea. E para passar essa linha férrea, eles entulharam, como fizeram agora aqui com o prolongamento da avenida, entulharam aquilo tudo. Portanto, esta baía que aí está recortada e que antigamente o mar batia nas bordas da fortaleza do castelinho que lá está. Portanto, hoje em dia está quase a 150, 200 metros, o castelinho está quase 150, 200 metros da coisa, porque aquilo foi tudo cheio. E para passar a tal locomotiva,
que é o tal comboio que...
A locomotiva da Doca, que depois até deu origem a uma perspectiva, uma tentativa de fazer um comboio para ligar Ponta Delgada, Furnas e Vila Franca, e que ficou tudo por aí, os tais homens que valiam... Dois homens valiam pelos 150, e não havia nem governos regionais, era tudo juntas gerais, na altura, mas é criar a gente dessa na frente de um governo de hoje.
Com genica.
O problema é esse, é que não, eu não quero voltar às juntas gerais, é criar a gente com esta visão, com esta capacidade, com esta dinâmica, com o altruísmo que eles colocavam nas coisas, na frente da política de hoje. Porque a política, hoje em dia, a gente está entrando neutro campo, que me entusiasma muito e mandas-me parar quando é que quiser. A política é feita, é uma carreira. Hoje em dia vai-se para a política como antigamente ia-se para a guarda fiscal, para a polícia. E eles vão para lá, começam a fazer aquilo na juventude hitleriana, né? Começam nas jotinhas, tic-tic-tic-tic, chegam presidentes e depois quando a gente aperta com eles para ver se sabe alguma coisa... Falar, os gajos...
Santa Clara.
Ah, boa, desculpa.
Da freguesia.
Grande interrupção. E então, a pesquisa, portanto, conjugar o conhecimento daquilo que existia com a pesquisa dos documentos é muito importante. Porque, imagina, a gente lê o Furtwängler, e o Furtwängler, numa das suas tiradas que eu quase cito de cor, diz que a oeste da fortaleza, e a oeste da fortaleza é para poente do castelo de São Brás, a oeste da fortaleza está uma ponta que se chama dos Algares. E depois, e acrescento um detalhe, entre esta, na frente desta ponta tem uns rochetes, que entre eles, isso hoje em dia, não, porque a maré vai subindo, não é? Com o aquecimento global e por longo do tempo,
já está submerso.
Os rochetes estão lá, mas já não estão à vista. Com a maré vazia ainda se nota o mar ali. Mas ele diz que há a ponta que é dos Algares, que tem uns rochetes na frente, entre esses rochetes e a ponta passa um barco. Logo a seguir, tem uma baía de calhau rolado e areia, na frente da qual está a casa do Francisco Arruda da Costa, dá um nome ao homem, do Francisco Arruda da Costa. E logo... E depois diz que a casa de Francisco Arruda da Costa era uma casa grande, muito fortalecida, com muros e com uma porta para o mar. As portas de Ponta Delgada para o mar são como ainda hoje em dia se pode ver na Rua dos Mercadores. São, portanto, aquilo, havia aquela muralha e depois havia umas portas que se fechavam por causa de invasão. E ele diz que a casa do Francisco Arruda da Costa tinha uma porta para o mar, chamada de Porta de Santa Clara, por perto dela está uma ermida, aquela santa e não sei o quê. Portanto, isto é um retrato, isto é um Furtwängler a fazer-nos um desenho. Quem não conhece a zona, lê isso, acha piada à literatura. Quem conhece a zona como eu, que me fartei de andar entre a Ponta Delgada e o Estradém, e mais à frente do Estradém está a Fortaleza, e um bocadinho antes do Estradém está a Ponta dos Algares. Ele depois ainda especifica Ponta dos Algares, assim chamada, porque lá saem dois, muito grandes, com as suas bocas muito grandes. Dentro delas se anda a pé. Nós estamos a falar do Algar de Carvão e do outro Algar que passa ao lado. Portanto, estamos a falar...
E que ainda existem.
E que existem. Existe. E que existem. Aliás, o do Carvão pode ser visitado e, pelo aquilo que eu sei, um dos outros, acho que
há um projeto para ele.
Portanto, e que eu, é rapaz...
A entrada é pelos secadores.
É isso mesmo.
Os antigos secadores, vamos falar assim.
Sim, é isso mesmo. Eu, é rapaz, fartei-me de entrar naquilo que é hoje o Algar do Carvão.
Uhum.
Naquilo que é hoje o Algar do Carvão. Nós entrávamos numa terra que havia ali, por trás da canada do Padre Joaquim. Ali era uma terra de onde o João Carreira e Silva tinham uma debulhadora. Aquilo eram os terrenos do Marquês da Praia, e de onde vem até uma conduta de água que vem das Sete Cidades para a água para a Fábrica do Açúcar.
Porque a Fábrica do Açúcar tinha que ter água diretamente.
E não sei o quê. E a Fábrica do Açúcar tem esgotos construídos dentro dos algares. Há um esgoto que eu, em rapaz, fartei-me de ir para lá, um esgoto no tempo da elaboração punha água quentinha, aquilo era água que não era água porca, era aquela água quente da lavagem de Pedrabela, era escura da terra, mas a gente punha-se ali a brincar, aquilo era quentinho, consolava, e nunca dei doenças de pele, a ninguém, não era só a mim, eram as dezenas de rapazes que iam para lá brincar.
Mas um amigo e os seus amigos tinham os anticorpos para tudo isso.
Se calhar, a gente, se te falasse dessas coisas, atrás do campo de futebol que havia na Mata da Doca, havia um tanque que tinha sido um radiador para uma debulhadora grande que eles lá tinham. E nós chamávamos aquilo o tanque, eu vou dizer como se dizia em Santa Cruz, o tanque dos arranjos. Aquilo tinha uma camada de limos à superfície verde que tinha mais de um centímetro. Mas aquilo acabava um jogo de futebol, a gente atirava-se ali por dentro para se refrescar e sair outra vez, não era nada. Doenças de pele e quizamas.
Mas estávamos no... Estávamos a falar do...
Estávamos na Ponta dos Algares, que depois tem o tal Calhau e depois tem a Ponta...
Sempre aqui, o Pacheco às vezes despista.
E depois
tem... entusiasmo de...
Eu estou a fazer um esforço muito... Nem imaginas o esforço que eu estou fazendo para não me distrair. E depois tem a Ponta Delgada. Agora imagina, ponto a fazer uma coisa. Imagina, e é muito fácil... Tu sais de Vila Franca para vires para Santa Clara, ponto na pele dos tais pescadores. Sais de Vila Franca, do Porto de Tangarete, e tu dobras a ponta da Galera. Tu, quando dobras a Ponta da Galera, vês uma enorme baía, que é aquela baía que é a lagoa e Ponta Delgada, ela toda, portanto, abstrai-te do Porto, na altura não havia o Porto. Não é?
Sim.
Viras a Ponta da Galera, a ponta que tu tens do lado de cá, é a Ponta Delgada e rasa. Aliás, o próprio Furtuoso dá as duas como referência. Diz que entre a Ponta Delgada e rasa e a Ponta da Galera são não sei quantas milhas, acho que 5 mil ou não sei o quê. E ele dá essa ponta. Tu sais ali de barco, quando viras aquilo, a tua referência para vires para a Ponta Delgada, para a atual Ponta Delgada, na altura para o lugar da Ponta Delgada, a tua referência é a Ponta Delgada e rasa. Porque a partir daí, e é, mais uma vez é preciso conhecer a costa de Ponta Delgada, a partir daí a costa começa a subir. Tu, depois da Ponta Delgada e rasa, a costa começa a subir. Começa a ficar alta naquela zona já da antiga fábrica de Lori. Depois, quando chega a Nordela, está mais alta ainda. Quando chega a Relva, está mais alta ainda. E depois só é possível desembarcar, e na altura não sei se seria... nas Feteiras, no Porto das Feteiras, com uma casinha pequenina, nos mosteiros. Portanto, quem vinha de lá para cá, o último lugar para desembarcar, para pôr os barcos em terra, para irem caçar os porcos, para desmancharem os porcos, salgarem os porcos e regressarem com os porcos para Vila Franca, o Furtuoso é que diz isso tudo. Isso não é a minha ficção, isso é a história. Eu depois digo que um gajo roubou uma peça de porco, deixei-o lá,
está a ficção.
Mas essa é a ficção, misturar com essas coisas todas.
Está muito bem narrado, não só porque o Gaspar Furtuoso foi de facto um grande homem, um grande historiador dos Açores, e que nós temos que olhar para essas verdades que são culturais. E ele retrata muito bem, retratas muito bem no teu livro, essa viagem que é feita que está a Maria de Fátima mais o tal Serafim, cá está os intérpretes da ficção que o Pacheco introduziu no seu livro para nos descrever como é que foi esta viagem. Pacheco, tens a palavra.
Não,
é lindo.
Estavas a falar na costa. E já agora, para dar mais uma alfinetada, penso que isso felizmente acho que está resolvido. O atual presidente da Câmara, o Pedro Nascimento Cabral, deu a cara por isso. E, entretanto, isso acho que está resolvido. O último grande trabalho que falta fazer em Santa Clara, pelo Grupo Santa Clara Vida Nova, é a requalificação dessa orla marítima e criar ali um passeio histórico descrevendo coisas dessas ali, porque um gajo olha para o Castelinho e tem que explicar aquilo que era e o que existia antes do Castelinho, antes dele, o calhau da área a seguir, que entretanto parte já está aterrada, mas que era de onde eles vinham e
desembarcaram. Já foi requalificada.
Essa parte não está requalificada.
Não. Quando eu digo requalificada, ou seja, deram ali um outro arranjo.
Não, foi uma limpeza reles que fizeram. Aquilo, a requalificação daquilo, já existe um projeto, a informação recente que tenho é que até o projeto que vão fazer, o novo projeto também já está mais ou menos para ser apreciado. Desconfie que vão engonhar com isso tudo até as próximas eleições, para na véspera das próximas eleições mostrarem isso, blá, blá, blá. mas para nós é o que falta em Santa Clara para terminar isso tudo, um passeio que não é obras monstruosas, é um passeio histórico, requalificar aquela zona toda com a zona pedestal, com sinalizando tudo aquilo e explicando o que acontecia entre o tal calhau da areia e o farol que
ainda lá existe,
que está lá não, e que tem outra história que nunca mais acaba. Naquele farol, em 1917, foi montada a peça de artilharia dos americanos que defende a entrada do Porto de Ponta Delgada. E depois dessa peça sair, em que essa peça saía em 1918 ou 1919, acho que uma delas está nas feteiras, vê duas. Um sítio e outro para Santa Clara. A de Santa Clara acho que está nas feteiras.
E a Costa 15? E onde era a Costa 15 lá em cima dos rios? Também tem umas peças que, sim, eram, não, que não, serviam de defesa.
Estamos a falar das peças da Primeira Guerra Mundial.
Da Primeira Guerra. Essas da Costa 15 já são da Segunda.
Penso que sim. Não sei falar sobre isso. Isso é um...
Sim, sim.
Traz aqui o Sérgio Rezantes e então sobre isso é que isso sai tudo. Não sei falar sobre isso. Mas sobre a de 1917... Até te acrescente pormenores giríssimos. Mas pronto,
a peça... Não te esqueças que, para não fugir muito, aquela dissecação de Gaspar Futuros, que foi daquela zona que, quando eles entraram lá, vindo de Vila Franca.
Vinham de Vila Franca, como é depois imaginar a chegada, recolhiam os barcos ali naquele que era o calhau da areia, depois passavam 2, 3 ou 4 dias, ele é que diz isso, a caçar porcos. Diz que os porcos eram, o mato era difícil de entrar, que era muito maninho, é assim que lhe chama, e que havia uma série de porcos deles até às bandas da relva e à casa de Francisco Ramalho. Isso é muito giro, esse pormenor é muito interessante, porque claro que quando os homens vieram caçar, nem havia a banda da relva, as bandas da relva, não é a banda filarmónica, nem a casa de Francisco Ramalho. A casa de Francisco Ramalho, tal como a tal do tal Francisco Arruda da Costa, são do tempo do Fortuoso. E ele está contando coisas que se passaram antes dele. Ele está aí dando a localização para toda a gente perceber. E essa localização é um triângulo perfeitamente explícito entre Santa Clara, a atual Santa Clara, a relva, e a casa de Francisco Ramalho, hoje em dia é aquilo que a gente chama o Ramalho.
Porque a relva, nessa altura, era, digamos assim, o pasto dos animais, que eram as pessoas que põem lá os animais a pastar, e também o refúgio muito dos tais porcos, que, como referes no teu livro, que os porcos fugiam muito já lá para cima e já tinham, era mais dificuldade. Cá está aqui um bocadinho.
Eu não sei se isso é completamente verdade.
Porque, um bocadinho agora, de ficção.
O que é normal é que a partir do momento em que a zona é habitada,
eles começam a fugir.
Dão de froscos, não é?
E foram para essa zona.
Pois, eu não lhes atiro para a relva. Atire-lhes para o interior da ilha.
Ainda mais
para o centro.
Isso mesmo, atire-lhes para as encostas para as encostas
que mais alto, é uma zona do refúgio.
Isso, mas para cima dos arrifes, portanto, as encostas que do lado de lá são as sete cidades. Eu atiro-lhes para aí, mas isso sou eu a fazer uma dedução lógica.
Sim,
porque os porcos, a partir de determinada altura, quando mete-se lá gente, eles vão-se embora e depois extinguiram-se. Não, é? Não há porcos. Não, embora haja ainda cabras montesas na Serra da Tronqueira.
Uhum, muito bem. É sempre histórias que o nosso amigo Pacheco traz-nos sempre aqui, e de boas, que as pessoas também que nos estão a ver gostam sempre de saber.
Espero que sim, que não digam que isso é uma seca para ter uma.
Não é seca, porque já tenho aqui já engatilhada, podemos assim dizer, uma música que é a Chamateia, cantada pela Susana Coelho.
E outra obra magnífica.
Para você.
Verso que a ilha encerra, bebo as rimas deste canto no mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto, mas no terreiro da vida o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida dá lugar à sapateia. Oh meu bem, ó chamarita, meu a sapateia não der para acalmar minha alma inquieta, estou pro que der e vier nas voltas da chamarrita. Chamarrita, sapateia, eu quero é contradizer o aperto desta bruma que às vezes me quer vencer. Oh meu bem, ó chamarrita, eu adentro e vai e vem, vou embora.
De facto, foi aqui a Chamateia com aquela voz de Susana Coelho.
Mais uma grande música açoriana. sempre. Espetacular.
Nós aqui no nosso programa, mais o Carlos, o nosso objetivo é música portuguesa, principalmente açoriana, mas se houver pessoas que gostam de atores e músicos do continente, também é português, e temos que divulgar a música portuguesa.
Claro.
Sempre em português. Muito
sempre
bem.
Em português. Isto é o nosso objetivo, falar da cultura, da nossa cultura, na nossa língua. É isto.
E sobretudo, e pronto, era isso, mas isso é duvidoso a falar disso, sobretudo no caso da música açoriana, porque precisa mesmo ser muito mais promovida, tem uma qualidade indescritível e é muito pouco promovida.
É verdade.
Essa chamateia e um conjunto de outras canções, e a cada dia está a aparecer novos atores e novos músicos, com uma qualidade, alguns deles até a cantar em língua estrangeira, o que não entra nos vossos cânones, mas com uma qualidade impressionante. E isto, a música no geral hoje em dia passa muito pouco, né? Passa muito pouco, porque há as playlists nas coisas todas e toda a gente passa sempre a mesma coisa, porque o que querem é abrir a televisão.
Nós aqui sempre...
abrir a televisão e ver o que é que dá nos domingos à tarde.
É verdade. É só música estrangeira e daquela música pimba.
Isso,
eu não tenho nada contra essas pessoas.
Mas eu tenho, portanto, eu acho, porque aquilo é um desatino. E se for música pimba açoriana, também é música pimba açoriana. Porque um desatino. Porque há muito boa música que não passa. E porque não passa, as pessoas não são educadas. Ou passa que a música que é dita pemba é porque é...
E fica ali,
não sai do ouvido. Toda a gente se irrita, toda a gente brinca, toda a gente... Então, é pita com banho.
E assim sucessivamente.
E acabei.
Mas aquelas, de facto, e esta que acabamos de ver, a chamateia, fica no ouvido pela positiva, porque é de facto uma grande música.
É graciosa, tem uma letra, tem uma composição melódica extremamente rica, e isto até engrandece-me bastante, e senti imenso orgulho em dizer que se surge com esses temas tão, tão relevantes que nos marcam e de certa forma também nos identificam, quer a nós, quer a outros que já passaram pelas nossas ilhas, não é?
É verdade.
E precisam de ser ouvidos com atenção à lírica. É que a melodia é espetacular, mas
a letra
é de um valor. Por exemplo, aquela canção do Zé Capelé, a Canção da Terra, eu vi com atenção o detalhe, o araçá, a hortelã, mas isso tudo...
Sim, e da forma que está conjugado, maravilhoso.
Por isso é que eu ia falar que, de facto, no livro, nas histórias da Ponta Delgada, o Pacheco faz-me relembrar ali determinadas coisas que eu passa bem. Entre outras, que o Pacheco retrata lá. O Beijamão. Enfim, estas são as tais ditas coisas que se dizia quando da minha infância e da infância também do Pacheco. Do Carlos já não, porque o Carlos já pertence a outras.
Apesar de ser na idade mais novo do que os dois que aqui estão, eu habituei-me, porque fui educado a ser habituado assim. E como o Pacheco disse muito bem, nós temos que educar as pessoas através da música, que é fundamental para perceberem e gostarem daquilo que é nosso. E culturalmente, eu fui habituado assim. Na casa dos meus pais, ainda hoje, como nós lá jantámos a família toda, o meu pai tem o seu lugar na mesa. A minha mãe tem o seu lugar na mesa. Quando o meu pai não está, quem toma aquele lugar sou eu. O lugar do homem sou eu. A minha mãe mantém o seu lugar. Fui habituado a pedir a benção ao meu pai e de beijar-lhe a mão. Eu tenho um filho, como o Arujo sabe, recentemente tive um filho, tem 4 anos agora, e às vezes a malta ri-se quando eu estou em tom de brincadeira com ele e disse: como é que se pede a benção ao pai? Ele pega-me na mãozinha e diz: pai, a benção, e dá-me um beijinho à mão. Portanto, esta parte cultural eu não quero deixar, não quero que ele o faça todos os dias, mas quero que ele perceba que faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa criação cultura. E da forma que nós fomos criados.
Eu gostava que isso não fosse entendido como um saudosismo. Eu próprio, não é. Nem o meu pai, mas a minha avó, apertava comigo.
Mas teu pai era militar, teu pai era militar.
Mas não era por isso, o regime.
Mas por ser militar e estar muito tempo fora, portanto, ele não tinha essas exigências do passabanço, não sei o quê.
Sim.
Era mais.
Mas tu retrataste isso no teu livro.
Não, porque entendi que era importante
passar esta memória.
E eu ia te dizer isso. Eu tenho, tu disse, tens um filho com 4 anos e tenho um filho com 40. Eu nunca obriguei o meu filho, nem nunca referi o meu filho, nunca lhe pedi para ele me pedir a benção, porque quem sou eu para abençoar seja quem for, quer dizer, precisa de ser abençoado, nunca abençoar seja o que for. Mas ele entrava, sobretudo na casa do avô materno, e o meu sogro era nessas coisas, era, não precisava dizer nada, você avance, não sei o que, portanto, epá, e um gajo, há que respeitar essas coisas, para quem as pratica, eu não
sim,
nunca
sim,
as pratico,
é cultura,
como estou dizendo,
é,
mas sobretudo entendi que naquele caso havia que relembrar como as coisas eram, nem sei naquele século se era bem assim ou se eram outros os termos, como as coisas eram, e sobretudo, e isso vai-se à maneira que os livros foram crescendo, eu trabalhei ainda mais nesse, há um conjunto de termos que se estão perdendo e que tem a ver com a nossa forma de falar, micalense, em que a gente, como três ou quatro palavras, diz três ou quatro palavras ao mesmo tempo, comando umas delas, e que a gente entende isso. E isso, construir a palavra certa com aquilo, no sentido de tudo, mesmo aqueles que não estejam habituados àquele termo, vão, no mínimo, ter curiosidade. Isso o que é que quer dizer? E vão perguntar. E se fizeram um esforçozinho, vão perceber.
Sim,
portanto,
isso é.
A ideia é também
passar
fazer
cultura,
essa pesquisa para fora.
Isso. E deixar resultado para que nunca se perca.
É verdade. Não, isso foi também mais uma das pesquisas que quis indagar aqui o Pacheco, que nos falasse mais detalhadamente e o porquê dele entrar. E ele fez essa explicação de um modo tão simples, mas tão objetivo.
Mas depois há um momento muito giro com isso. Eu, na altura, não me lembrei disso, nem estava tudo por minha conta. Tenho amigos próximos que nem convidei para o lançamento, porque era muita coisa. Em princípio, o editor convidava, a própria junta de freguesia convidava, porque isso estava inserido num dos aniversários de, e eu também convidei, e depois até familiares próximos, até pessoas amigas que me esqueci. Mas pedi ao meu tio, o Vitor Mel, que é um músico de excelência, e pedi ao meu tio, disse ao tio, na apresentação daquilo tu não me queres ir dar longos toquinhos,
e mais uma vez
lhe sugeri, disse, vais para um pezinho da vila, e eu chamo-te, e disse, só duas tipo, não sei o quê, e o meu tio foi um tipo espetacular. Primeiro tudo, foi lá a Melém, puxou para o meu pai, não tem nada a ver comigo, é tudo muito certinho, puxou mais para o meu irmão, não é tudo muito certinho e muito rigoroso.
É um senhor.
Foi lá ver aquilo, se estava tudo na ordem, onde é que é, e estava a tomar um copo naquele cafezinho da esquina, quando lhe vês passar, isso eu disse, não é muito certo, mas vem ver como é que está. Fui-lhe mostrar o lugar e não sei o quê. E depois, quando chegou a hora, ele aparece, pai, não é que aparece, trajeto. Parece trajeto com os trajes
da Focó, que é aquele que ele exibe quando está no
Focó. E toca aquelas duas melodias, ele pôs aquela sozinha ali, sem acústica, portanto, só acústico. O gajo pôs aquilo, enche aquele anfiteatro com a pinta do cara assim, no meio disso tudo, faz o reparo que tu estás a fazer, sempre isso, bem. Tu não sabes o que é que isto é, aquela coisa, está escrito o passavanço. Ele levantei-me o lugar e disse, tissavanço, eu nunca lhe tinha feito aquilo. Então, ele, tissavanço, filho, dá um beijo na mão.
E são os tais momentos que são imprevisíveis, não, mas que são verdades.
E já tem tema para pegar com o meu amigo Vitor Romão. Quando ele entrar, já é tissavanço.
São pessoas também que marcam a cultura dos Açores, porque ele exibe muito a sua música, a música açoriana, tem tocado em tudo quanto é lugar.
Sim, é um defensor, e tem um estilo muito próprio, ele dá uma alma na forma que ele executa o instrumento, pronto, daquela geração, ele é o último. daquela geração era o último, não temos mais ninguém.
Esse sim é que acho que pertence aos primeiros académicos.
mas há sempre aqui uma surpresa e vamos ver se as coisas à minha maneira aqui então, mais uma sim. Música também dos Chutes e Pontapés. E de facto foi mesmo à minha maneira, mas não foi à maneira do João Pacheco Melo, isso tinha muito que se lhe diga.
É à minha maneira, até a minha coluna no Serrano Oriental, acho que tem esse nome, ou à minha moda, e pus à minha moda para não pôr à minha maneira, para não ser...
Se tinha direitos
para não ser plágio, isso mesmo.
Mas tudo bem, é uma boa crónica também e que dá ali sempre mais um bocadinho da nossa história. É como eu digo, o Pacheco pode não ser, ter o canudo de historiador, mas é de facto um homem que procura as raízes da sua terra e da sua freguesia. Não tenho vergonha, é uma verdade, tem que ser dita. Pacheco, mas estávamos aqui...
Já não me lembro bem de onde é que a gente
estava. Este
mas estávamos a falar da Costa de Santa Clara.
Não só, já passamos, meu amigo. Já passamos.
Isso mesmo, desta
vez. Passa bem.
Estávamos a falar nisso.
Não estávamos a falar na forma de tentar, fazer reaparecer um conjunto de vocábulos que nem são
vocábulos. Foram-se esquecendo no tempo.
São os, na maior parte das vezes, que juntam duas ou três palavras. Que juntam duas ou três palavras
a espícara que eu passei.
São expressões que juntam duas ou três palavras e que, de certa forma, caracterizam o linguajar do micalense, porque né, há um conjunto de coisas. O taiós não é uma coisa espetacular
para
dar fogo de abraço.
São tudo.
Algumas pessoas podem ouvir isto, vale isto como um ato assim, mais agressivo de linguagem, mas não é. São linguagens
é coisa, de povo. Sim,
quem,
não é.
Quem levar isso desse ponto é um inculto. Eu tenho que dizer isto na rádio. Porque atualmente temos uma geração que sabe o preço, mas não sabe o valor.
Mas e não só, todos os problemas é sempre agora, olha os dados assim, dados assado, há sempre a quesilha do enredo.
Mas se eu te disser assim, claro que isso não é agradável, mas se eu te disser, estamos a discutir uma coisa qualquer, tu dizes um disparate, e eu digo-te assim, tu és um ógeno. Portanto, isto passa bem, não é ofensivo, ninguém estranha. Mas eu se disser, até com ironia, na mesma circunstância, estamos a ter uma discussão qualquer normal e tu dizes um disparate. É dizer que as ervas taiógeno. Isso é uma expressão, isso não é ofensivo, isso não é.
É verdade.
Nem quero entrar por aí, podia dar exemplos.
Não vale
conversas, não vê. Podia dar exemplos de conversas que até são muito ofensivas noutros sítios e nós. Aceitámo-la com grande naturalidade e outras que é exatamente o contrário, em que para nós são muito ofensivas e os outros chamam-lhe, olha, os gajos de Porto, não é?
Sim, é assim.
As vírgulas.
Falámos um bocadinho também aqui no vocabulário que foi empregado muito bem e o Pacheco criou ali uns, cá está, os seis personagens da ficção, que foi o Serafim e a Fátima, e depois o Serafim II, que foi o primeiro habitante da Ponta Delgada. Ou seja, há aqui um facto, numa narração, da parte da ficção que o Pacheco teve de dar muito aos à sua imaginação, baseado naquilo que também estava e que viu do Gaspar Fluxo, também foi uma inspiração dele.
Parte, mas a outra parte é exatamente de onde eu quero chegar. Eu, como vos disse, eu quero chegar a um Serafim de carne e osso que eu conheci, que já não existe, mas que eu conheci e tem pelo menos um filho vivo. E se eu disser o nome deles, toda a gente vai conhecer, porque eram futebolistas afamadíssimos. E tem meia dúzia de sobrinhos vivos, que também são desportistas de eleição. Mas eu não quero revelar mais nada. Portanto, eu peguei num Serafim, para chegar a um Serafim, que mencionou muita coisa, era um pescador, foi o penúltimo daqueles velhos pescadores de Santa Clara, depois dele... ainda ficou vivo um outro senhor que faleceu um bocadinho depois, eram os últimos dois, mas daqueles que foi para o bacalhau, veio de bacalhau, teve barco próprio. O pai dele teve uma história muito gira em 1917 e ele contou-me isso tudo. Mas quis também, e esta que é, esta é uma das partes de o Serafim e Maria de Fátima, ou Fátima, não estão por acaso. Portanto, o Serafim, na origem, é um nome hebraico, tem origem judaica, e eu digo que a descendência, que o pai da Serafim veio da terra do copo de fim do mundo, portanto, da Galiza. E digo que a mãe da Fátima, a avó da Fátima, porque a mãe já nasceu nos Açores, mas a avó foi uma escrava que veio do norte da África na conquista de Ceuta. Portanto, o que é que eu quero? Eu quero com isto também mostrar a miscelânea que acaba por ser o povo de Santa Clara, porque aquilo partiu de um conjunto de pessoas muito pequeninas, mas com a construção de Porto e depois com a industrialização das áreas ali à volta do Porto, veio muita gente de toda a ilha e de outras ilhas para Santa Clara, e Santa Clara é o espelho dessa miscelânea toda, e hoje em dia é, porque tu vês, tu chegas a Santa Clara e tu vês comunidades cabo-verdianas perfeitamente integradas, tu vês comunidades ciganas perfeitamente integradas. E aqui há um outro exemplo que eu gosto muito de dizer. Antes de 25 de Abril, depois de 25 de Abril, a UDP, a primeira sede que teve foi em Santa Clara para ter sossego, e o PC, depois de lhe queimar a sede para trás para diante, para ter sossego também, foi primeiro na Rua de Carvão e agora na Rua de Santa Clara. Okay. Portanto, há um sentido de integração, há um sentido de tolerância, aquela gente é mesmo assim. São dificílimos de lidar, são como eu, ou pior do que eu, guerreiros, querem levar a sua avante, de certa forma até algo brigões, mas no fundo há um sentimento de altruísmo, de ajuda, de compreensão, de aceitação de todos, que não é muito normal noutros lugares. E, portanto, a criação dos tais personagens que tu referiste,
da Fátima e do Serafim.
É isso mesmo, porque eu explico que o pai de Serafim tinha vindo de Nascente de Contes e que ela tinha vindo de Santa Maria e a mãe tinha vindo de Seta. E até brinco com os nomes dela, porque ela é Maria de Fátima, porque a mãe era Fátima e a avó era Fátima, escrita à moda dos árabes.
Muito esquisito aquela escrita.
Não, é...
Para quem não percebe.
Sim, mas é só a grafia, não é?
É só
a grafia que altera, porque a fonética é a mesma. Aliás, Fátima, para além de ser, agora não quero meter água, para além de ser uma irmã de Maomé, portanto, é também venerada na religião... muçulmana, mas isso agora já é entrar noutras partes.
Exatamente, entrávamos.
Dizem que o lugar de Fátima, de onde está a Basílica de Nossa Senhora de Fátima,
em Leiria,
que é um lugar tido milagroso e não sei o quê, já o era antes de ser conquistado pelos cristãos. Pronto, e ficamos por aqui, porque isso também não estou muito seguro do que estou a dizer.
Sim, mas está, sabe, seja, aqui nem sempre a gente está a par de tudo, porque há coisas que nos falham a nossa memória, estás a ver?
Mas há uma coisa que nós todos sabemos, que o condado portugalense cresceu lá em cima e depois foi Dom Afonso Henriques que foi conquistando aquilo tudo até cá abaixo, não é?
Evidente.
Portanto, antes dele, aquilo eram zonas ocupadas por muçulmanos.
Por muçulmanos, exato. Foi tudo conquistado, digo, aos mouros.
Mas
como reza a história.
E alguns dos castelos que depois foram usados por Dom Afonso Henrique e pelos seus descendentes, já lá estavam construídos pelos tais mouros.
Os tais mouros que invadiram a Península Ibérica e
invadiram quase toda a Europa.
É verdade.
E foram uma referência cultural enorme na altura. E não sei como é que eles regrediram tanto, porque hoje em dia a religião tem dessas coisas. Às vezes, quando se torna fanática, fecha a cabeça das pessoas. Da mesma maneira, eu costumo dizer brincando que, como eles apareceram 400 anos, mais ou menos, depois de Cristo, portanto, estão fazendo os ciclos que nós fizemos, porque os cristãos também, no tempo da Inquisição, fizeram das suas, não é? Portanto, há questões muito complicadas, mas não é preciso ir muito longe. Basta aí a Espanha, a Córdoba e não sei o que, e ver quanto aqueles gajos sabiam, quanto foram importantes.
É verdade. Poxa, eu não sei se tens mais algo que queiras acrescentar do teu livro, que queiras aqui ressalvar, e o que é que já vem, o que é que já está na manga para sair no próximo. A gente agora está aqui, talvez
a única coisa que eu tenho para pedir, e de certa forma é.
Estás à vontade, Pacheco.
Não, de certa forma foi o óbvio de estar aqui a falar contigo, é porque acho que sobram 20 ou 30 exemplares.
Era precisamente isso, quer dizer, onde se pode adquirir um exemplar?
Não, eles estão à venda em diversas livrarias por aí. Na Bertrand, na Açoriana, penso que são aqueles que tiveram o maior número de vendas. Eu próprio tenho alguns comigo, poucos, mas aquela outra livraria, no Conto em Cima, de António de Almeida também, também tem, e epá, e não sei, e o editor é que está a tratar disso, mas até pessoalmente comigo, por e-mail, resolvi-se o que foi necessário.
Porque o telefone, o Pacheco, não é adepto das novas tecnologias.
Tem telefone em casa, não tem telemóvel, por isso é que estava aqui 10 minutos antes para não falhar, para depois não me telefonar e dizer, afinal não é agora, daqui a 5 minutos, não vê nisso. Mas não deve sobrar mais do que 30 livros. E eu sabia coisa que isso entusiasmou-me, isso correu muito bem, o facto de ter sido editado pela primeira vez até descarregou piques de trabalho dos meus ombros, mas sabia coisa que eu gostava de fazer para me encher de orgulho, era fazer uma segunda edição antes de lançar o número 2, porque o número 2 está pensado para ser lançado no próximo mês de setembro. Isso vai ter um ritmo todos os anos, oxalá que é duro. Mais 7 anos, todos os anos, e vai lançar. Portanto, foi o ano passado.
Achei que às vezes foge do micro. Como...
Não, fuja da regra. E portanto, em princípio, o segundo volume está pensado para sair em setembro.
Então já fica aqui em primeira mão, aqui de imprevisível.
Vem acrescentar mais a história sobre a Ponta Delgada ou mais sobre Santa Clara?
Não, a temática é sempre a mesma.
Okay.
O que muda é o século seguinte.
Muito bem.
Portanto,
é isso para as pessoas ficarem bem esclarecidas.
No segundo volume, o Serafim vai morrer, a Maria de Fátima vai morrer, vão ficar. Portanto, mas há um conjunto de factos históricos que vão ser as âncoras do segundo volume, nomeadamente a construção da ermida que dá depois o nome à freguesia. Porque a ermida já existia em 1520, nomeadamente a criação da freguesia de Santa Clara, que acontece em 1580 e não sei quantos. Portanto, o roteiro é o mesmo, só que é 100 anos depois.
É verdade, é verdade. Isto são de facto...
Mas eu queria terminar o que estava a dizer.
Não,
é
muito bem.
Só existem para aí uns 30. E eu fiz, foi mais uma aposta que fiz, quer com o editor, quer com o Luís Moura. Só quando vendesse tudo, fazia uma segunda edição. Portanto, eu gostava de a fazer, até porque quando lança o segundo livro, o primeiro vai voltar até procura, e eu não quero estar a lançar o segundo livro com 5 ou 6 livros da primeira. Portanto, o que tinha a pedir em relação ao livro é isso, já vos anunciei o lançamento é para setembro, e depois, com a periodicidade de um ano, há de aparecer sempre o século XVIII, século XIX, século XX, século XXI.
Completar o anterior.
É sempre.
E todos com o mesmo, portanto, com o mesmo seguimento, com a mesma estrada, assim dizendo, não é? Porque se fosse num volume só, isto ia ser uma coisa estrondosa.
Ninguém lia.
E não poderia. Exatamente. Não ia estar. Não havia tempo de ler o volume com uma envergadura tão grande, não é?
Mas acredita que foi o projeto original. Foi nisso que eu pensei, e alguém depois é que me pôs juízo na cabeça e disse: mas não te ponhas isso assim.
Não, porque o livro, se a gente for ver o número de páginas que ele tem, é 85 páginas. É um livro fácil. É um livro fácil de ler, não é cansativo. Eu tive a oportunidade de o ler, como disse ao Pacheco, por isso entusiasmou-me mais estar aqui a conversar com ele sobre o livro e sobre os algares e as pontas e de onde é que é. Para que também que as pessoas ficam aqui com a explicação. Eu tinha que o ler. Ele queria-me dar um resumo, eu disse, Pacheco, desculpe, eu quero ler. Eu também tenho falta de leitura. E isto foi um reavivar da minha leitura. E foi aqui com a oferta de um livro.
Ele não queria o livro.
Não.
Mas foi muito bem.
Mas ele teve, é isso que eu também queria agradecer. Agradecer aqui o livro que ele me ofereceu. E tem um livro, isso é um livro muito valioso daqui a 50 anos, porque está autografado pelo ator.
Isto
são sempre factos históricos que a gente vamos sempre registrar.
Não desejo morto, mas a partir dessa altura é que eu vi passar a ser boa pessoa.
O falar aqui do livro fez extraordinário na pessoa do Pacheco, com algumas histórias por meio. Também a gente teve aqui uma coisa que não falámos, mas isso já foi de propósito, porque o Pacheco essa semana saiu num jornal uma entrevista dele a falar sobre do seu Santa Clara do futebol, e a gente aqui fez uma jura: vamos falar de Santa Clara, mas é da freguesia de Santa Clara. Porque do Santa Clara, já há muita coisa escrita e há entrevistas. E nós aqui procuramos, sim, falar de Santa Clara, mas da sua freguesia e o Pacheco foi. O Pacheco também teve uma coisa muito de levar, que ele também teve na fundação do Santa Clara, que é uma parte mais conservadora,
e
exatamente, e conservadora da histórica, e eles também está metido.
Passou por um mau momento, porque teve aí 3 anos com aquelas vigarices do tudo. Pois é, é por isso, isso é um rastilho.
Não, teve três anos.
Até perdeu o estatuto de utilidade pública, deixamos de dar aqueles prémios aos miúdos, os prémios de mérito desportivo, que a associação agora até faz uma coisa.
E bem, faz muito bem.
Muito bem, faz uma coisa parecida com essa, mas isso agora é a parte boa. Não é a parte boa. Isso já está retomado, já
bem
está
bom.
No caminho.
Uma boa notícia.
Já está a trabalhar novamente no estatuto de utilidade pública. Quando o Francisquinho esteve aqui, já se fez uma homenagem ao Francisquinho. Quando o Francisquinho esteve aqui, já se fez uma homenagem ao Francisquinho. O mais rapidamente que se puder, vão ser reeditados os prémios de mérito e prática desportiva.
E havia aqueles convívios que a Fundação fazia à noite, os jantares temáticos. Aquilo participei em 2 ou 3 em representação da associação, mas gostei imenso, porque se falava em boas temáticas ali.
Mas isso já está tudo aos poucos, porque isso levou um grande safanão, mas aos poucos está-se a retomar esta situação. Mas pronto, mas foi a gente fazer esse acordo de não falar aqui no Santa Clara.
Mas atenção, isso é a Fundação Santa Clara.
Isso é o Instituto de Santa Clara, isso é o Universo de Santa Clara. Porque quando chega a altura do Santa Clara, há muita gente que gosta de aproveitar a espuma do momento e não sei o quê. Eu, nesses momentos, encolho-me. E só me vem quando as coisas estão ruins e quando vês que está ruim e quer ajudar a resolver. Normal, isso dá um desgaste do caraças. Normalmente isso é tido pelo mal da fita.
Sim, senhora.
Normalmente isso é tido pelo mal da fita. Podia muito bem só aproveitar as coisas boas, mas não é isso que eu faço. Para isso há muita gente.
Mas
foram feitas. O livro é uma coisa boa, maravilhosa, uma coisa fantástica, que é um registro, embora estão de Santa Clara na mesma, mas não Santa Clara Clube nem Fundação, Santa Clara Freguesia. E isso é muito bom.
Isso só pela música, quero dizer que estamos mesmo a chegar aos minutos finais do nosso programa e para a semana vai haver mais. Ainda, o nosso convidado ainda
está nos segredos de Deus, é imprevisível.
É imprevisível. E esperamos que o amigo Pacheco tenha se sentido bem aqui neste
Estou
programa.
Muito bem, tenho que agradecer novamente, tenho que pedir desculpa aos vossos ouvintes se eu dei uma seca muito grande, porque eu sei que sou muito palavroso e isso às vezes chateia.
Por isso eu pus aqui algumas músicas para contrabalançar isso.
Capta-te gerir a orquestra.
Não, acho que foi bom nessa situação, acho que foi belíssimo. As pessoas ficaram a conhecer mais um bocadinho de Santa Clara. Cá está a freguesia de Santa Clara.
E comprem o livro se querem saber ainda mais pormenores.
E se querem saber mais, evidentemente.
E ficou a promessa de uma reedição, portanto, quem não adquirir já, prepare-se que vai ser reeditado.
E é isto, mais uma vez uma boa noite e obrigada. O Arbujo e o Carlos Sousa agradecem-te e até para a semana.
Até à próxima quinta-feira, caros amigos, que prometemos que cá estaremos.
Eu é que agradeço, obrigado.